Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nosso assunto agora é transgênicos, transgenias, feijão transgênico ou feijão RMD, o feijão com resistência ao mosaico dourado, ao vírus do mosaico dourado, que eu, como leigo, olhando de longe, acho um avanço fantástico, mas faz muito tempo que essa tecnologia está na gaveta e não anda. E as notícias dão conta que ele será lançado em breve, muito em breve, mas já tem muita gente contra, inclusive, por incrível que pareça para mim, o meu amigo Marcelo Liders, lá do IBRAF, que está conosco por telefone, direto de Brasília. Marcelo Liders, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Por que é que o senhor está contra o feijão transgênico? O senhor aderiu ao obscurantismo?
Boa tarde, João Batista. Você me conhece bem. Né? Boa tarde, produtores. Jamais seria aí contra a tecnologia, tá? Que agregue ganho para os produtores. Acontece que essa transgenia não vai agregar ganho nenhum. Não é possível que o Brasil seja tão inédito assim, que só o Brasil e Moçambique conseguiram descobrir a eureka da transgenia em feijão. Os americanos podem dominar essa técnica, os canadenses, os chineses, os indianos que precisam desesperadamente de comida. Por que é que eles não têm? Porque não precisa. Existem outras tecnologias que podem substituir. Na década de 2000, isso fazia sentido. Hoje em dia, não faz mais sentido. Por quê? Você lembra bem, nós conversamos desde essa época, na década de 2000, nós tínhamos graves problemas de abastecimento, volta e meia, certo? E hoje nós lidamos muito mais vezes com o excesso de oferta. A transgenia que promete entregar 200 a 300 mil toneladas a mais de feijão, a um custo mais barato, ela pensa que o consumidor vai consumir isso. Não foi feito uma pesquisa com o consumidor para saber se ele vai ou não consumir. Os empacotadores que estão mais próximos dos consumidores dizem que não vão empacotar. Então, o nosso produtor vai fazer o quê? Vai produzir, porque a Embrapa está dizendo que é lindo e maravilhoso e que é ótimo, sendo que nós sabemos que não é. Essa produtividade apregoada, ela não chegou em nenhum lugar a ser registrada. Existem vários agrônomos que deixam claro que ela não é produtiva, ela tem uma cor mais escura, o consumidor não vai querer. Ponto. Para que, que vai servir o lançamento dessa variedade que não vai servir para plantar ela? Para que os empacotadores tenham uma possibilidade de dizer, olha, meu feijão é diferente, eu garanto para você que não tem transgênico. Então, se é para criar um desgaste desse tamanho, jogar a nossa exportação, que o ano passado bateu o recorde de 160 mil toneladas, jogá-la para baixo, porque vai vir cancelamento de todos os contratos que devem começar a ser embarcados em maio e junho, vão vir cancelamentos, o mundo não aceita feijão transgênico. Vamos ter um desgaste com o nosso consumidor, vamos chamar ambientalistas para cima do nosso setor, quando nós estamos procurando aumentar o consumo de feijão, nós vamos ter que gastar energia, investimentos, tá, para convencer o consumidor que ele precisa comer e que ele não é transgênico. Então, faça-me um favor, não existe motivo para lançar ela. Ah, mas tem produtores na Bahia que gostariam de ter essa cultivar aí para ser plantada. Concordo, nós também gostaríamos, se ela tivesse mercado. Então, o que carece? No mínimo, João Batista, no mínimo, a gente precisa de um tempo maior para que sejam feitas essas pesquisas, não de afogadilho, não pelas costas da Câmara Setorial. Esse assunto já tinha sido discutido na Câmara Setorial, a Câmara acordou com a Embrapa que não seria lançado pelo menos em 5 anos, porque tem problemas, é suscetível a carnavírus, certo? Está cheio de problemas a cultivar. Tudo que atinge, tá? De repente, a Embrapa anuncia na última hora, chega para nós por cochichos, tá? A notícia de que talvez estivessem lançando, não acreditamos. Quando fomos ver, sim, tinha um pedido para a ministra, não, antes de dar a resposta, foi ouvir o setor, ouviu, ficou em dúvida, aí pediu que não seja lançado com pompa e com festa. Ora, a Embrapa quer justamente isso para fazer festa, tá? É atender ecos. Então, desculpe, João, entre Embrapa e produtores, nós ficamos com os produtores.
Tá. Eu dividi aqui a nossa conversa, tinha dividido em duas partes, mercado, ciência, agora estou colocando um terceiro item aqui que é virulência, não é vírus, é virulência das críticas do Marcelo Leaders. Vamos por partes?
Vamos.
Tá bom. Mercado, então você diz que não precisa de mais dessa cultivar, porque vai aumentar a produtividade, não precisa aumentar a produtividade, não entendi essa
não.
parte, explica melhor.
Não, veja bem. O argumento é que eles vão colocar 300 mil toneladas a mais de feijão carioca por ano. Qual é o problema que nós temos pela frente para gerir? A área de irrigação está aumentando. O custo de irrigação, desde que sejam implantadas aí as células fotovoltaicas, enfim, que diminuam o custo de energia elétrica, vai baixar o custo de produção também dessas áreas irrigadas. Então, nós já temos um desafio pela frente, que é para quem vender tanto feijão carioca. Ah, mas o produtor, ele quer produzir onde tem mosca branca. Ontem ainda um produtor dizia, um produtor que não é um enorme produtor, um produtor médio, dizia o seguinte: olha, no final das contas, a mosca branca tem sido o controle de produção do feijão. Se não fosse isso, o feijão já teria que estar custando, vendendo ele a R$ 70,00 e não teria consumo maior. Nós não temos hoje um problema. O ano passado foi vendido o feijão a R$ 2,00. Certo? Então, nós não temos uma questão de que nós temos que baixar o preço para aumentar o consumo. Se tivessem um outro tipo de tecnologia que o mundo aceitasse, a gente poderia colocar no feijão rajado. Não dá para colocar essa tecnologia no feijão rajado porque não tem mercado lá fora. Então, existem dois aspectos. O nosso produtor precisa plantar um feijão que tenha mercado e que dê. Né? Ah, tá, o feijão, então ele vai dar onde tem mosca branca. Vai ter quem consuma. Então, a minha sugestão tem sido, ok, vão lançar, ok, lancem. Produtores, se você for plantar, procure antes ter um contrato de entrega desse feijão. Eu digo para você que não vai ter contrato para 5% da área se for implantar.
No entanto, essa tecnologia de RMD, que é resistência ao mosaico dourado, exatamente é para combater o vírus da mosca branca que transmite o mosaico dourado. Você tem alternativa para isso?
O produtor encontrou alternativas, por exemplo, tem aí o grão de bico agora. O grão de bico não tem problema com o mosaico dourado, ele repele a mosca. Tá bom, então vamos para uma outra alternativa, Marcelo, eu não quero plantar grão de bico. Ok, Mung. O feijão Mung não tem problema com o mosaico dourado. Essas soluções não estavam postas na década de 2000, quando foi desenvolvida essa tecnologia. Né? A afirmação da Embrapa é, mas foram gastos muitos anos e foi gasto muito dinheiro
do povo.
Cidadão brasileiro.
Do povo.
Tá? Desculpe, tem pesquisas que são feitas justamente para saber a forma que não dá certo. Ou tem pesquisas que demoram tanto, mas... e essa demorou tanto, que quando ela chegou, ela é arcaica.
Sim,
tá?
Mas eu concluo...
Então, não é contra a transgenia. Não é. O custo não vale a pena de nós termos um problema com o consumidor. Né? Ontem foi apresentada uma pesquisa, o Thiago Stefanello, presidente do sindicato lá de Sorriso, presidente da Câmara do Conselho Brasileiro do Feijão, fizeram rapidamente, porque foi tudo a queima-roupa isso aí, estão pegando a gente despreparado, fizeram uma pesquisa entre os associados, as esposas dos associados. Vocês são a favor?
Ah, mas peraí, assim não vale. Peraí.
Assim não vale.
Vamos de outra forma.
Não.
Vamos de outra forma.
Não, porque você liquida
com uma pesquisa, cara.
João, eles plantam soja transgênica, plantam milho transgênico, algodão transgênico, sabem de tudo. Perguntaram simplesmente, se eu produzir feijão transgênico em Sorriso, você consome?
Marcelo, posso perguntar de outra forma? Você aceita tomar uma injeção na menina dos seus olhos? Você vai dizer que não. Mas aí, se for preciso, você vai pregar... Sabe, hoje nós temos tecnologia...
Tá, mas aqui não é preciso.
Não, porque nós estamos voltando a uma discussão de 20 anos atrás, aquele medo de que a transgenia ia fazer crescer chifrinhos na cabeça do sujeito que ia comer soja transgênica. De novo, essa discussão não está correta, isso.
Não, de forma nenhuma. A discussão não é se a transgenia é boa ou ruim. A discussão é, nós não temos aonde pôr mais feijão carioca.
Ok, aí tá, beleza. Tá? Então vamos pegar, aplicar essa tecnologia em outro tipo de feijão, etc. Porque hoje nós temos, para combater a mosca branca ou o mosaico dourado, uma montanha de inseticida que come o lucro do produtor. Ora, se a gente tem a transgenia para eliminar esse problema, por que não, cara?
Pelo seguinte, vamos supor que a gente não tivesse alternativa, tá? E só pudesse usar inseticidas. Existem hoje, cada vez mais, produtos biológicos. Os produtos biológicos estão tomando conta. Então, pelo lado do inseticida, não faz mais medo. Ok. O que a gente coloca e destaca, tá? Vamos produzir feijões de grão de bico que tem mercado internacional. Nós estamos atendendo 200 milhões de consumidores de feijão. Lá, de vez em quando, sobe o preço, como agora, durante 2 meses, subiu o preço, certo? Se o feijão carioca tivesse consumidor na Índia, que passa fome, e eles aceitassem, era questão de se fazer. A questão é, Embrapa, vá lá na Índia e convença, tá? Governo, se é o Ministério da Agricultura, acha que pode lançar isso, faça um acordo com a Índia, ajude a área de comercialização, que a gente precisa transformar isso em dinheiro. E veja se vocês convencem algum indiano a receber feijão carioca transgênico.
Marcelo,
não,
desculpe.
Não existe.
Você esteve lá, você fala com eles, tá ok. Parece-me, nós estamos voltando há 30 anos, quando eu fui lá na Argentina comer uma soja Maradona e o argentino perguntou para mim assim, vocês são contra os transgênicos? Eu falei, somos. Ele disse, que bom. Marcelo, de novo nós vamos voltar a essa mesma discussão que os transgênicos criam chifrinhos? Para com isso.
Não, a questão é outra. A questão é puramente de comercialização. Eu estou pedindo que arrume gente para consumir esse feijão. E eu te digo, soja para consumo humano, para exportar, e mesmo dentro do Brasil, é só se não for GMO. Não sou eu que discuto, eu queria que comessem. Eu tenho demanda lá fora, tá? E não vai para a Europa, não vai para a Ásia, não vai para lugar nenhum soja geneticamente modificada para consumo direto do ser humano.
Porque ninguém consegue explicar que isso deu algum problema, tem algum problema. Qual é o problema? Eu prefiro comer alimentos transgênicos. Cadê a minha imagem aí? Opa, eu preciso falar com o Marcelo aqui. Eu prefiro comer alimentos transgênicos pela simples composição de que vai ter menos inseticidas, entendeu? O orgânico tem menos inseticidas, mas é cheio de vermes. Eu prefiro comer um alimento mais limpo e mais barato. Ora, mais saudável. Para que nós vamos discutir de novo essa história.
Eu respeito, mas a discussão, de novo, a discussão não é essa. Eu não vou convencer indiano a consumir geneticamente modificado. Eles não consomem. Eles são 1 bilhão de pessoas. Você não lança um carro porque o engenheiro e o designer da empresa achou que era bonito daquele
jeito. Não, tá bom. Okay. Você pergunta
para os lojistas se os lojistas têm para quem vender um carro amarelo.
Você tem algumas razões, mas eu tenho que... Porque, assim, se você está dizendo que o mercado não precisa, aí o cliente tem sempre razão, o mercado manda, beleza. Então, nós não precisamos soltar essa tecnologia para fazer mais carioca porque não precisa. Beleza, concordo, me sujeito a isso. Não, porque os indianos, embora passem fome e sejam pobres, não vão comer feijão transgênico porque, sei lá, o Deus... Sei lá, tá bom, ok. Mas, para mim, tudo isso não passa de atitudes obscurantistas. Vamos agora à ciência, porque assim, eu quero que você só comente uma frase que você falou agora, que é muito preocupante. Você disse assim, as pessoas, entre aspas, você não disse assim, eu que estou traduzindo, têm medo de comer comida transgênica. Ora, de novo essa história?
Tá, então convença ela.
Mas, você come, você toma injeção, nós estamos resolvendo o problema da AIDS com a transgenia, amigo.
Nós não temos problema nenhum, nós do agro, na Câmara Setorial, nos exportadores, eles consomem. A questão é, o cliente deles do outro lado não quer. A prova disso vai ser o seguinte, a simples discussão desse assunto ter chegado na imprensa do jeito que chegou aqui agora...
Não, concordo, aí eu dou a mão à palmatória.
Vai provocar queda de exportação. Escreve aí. Em janeiro de 2020, está marcado com você. Vamos falar sobre o volume exportado do Brasil.
Nossa, sabe o que é, Marcelo? Sabe o que é? Nós dois lutamos tanto contra o vírus do mosaico dourado e no momento que a gente tem a chance, porque nós estávamos num governo esquerdista, obscurantista, mudou o governo. No momento que a gente pode fazer essas coisas avançarem, não é possível que... Desculpe, Marcelo, nós temos uma amizade há longo tempo. Vindo de você essa posição tão virulenta contra uma pesquisa como essa?
A minha posição é a seguinte, vai ter mercado, eu só quero que o produtor não fique comigo na mão.
Não,
certo?
Aí...
Se a Embrapa garantir isso, ok, garante que vai ter consumo, então tá bom, Embrapa, aponte quais são as empresas que vão dar liquidez nisso. Vamos conversar com os empacotadores, vamos reunir aqui. O que a gente quer agora, João, é o seguinte, nós precisamos de tempo para discutir isso, porque não é porque nós tínhamos um problema no passado e iríamos resolver dessa forma que nós vamos resolver da mesma forma agora. Não é porque isso é moderno que nós vamos resolver dessa forma. Pode ser moderno, pode ser um período de clarividência das pessoas, vai vir tudo agora geneticamente modificado, tudo bem. Nós vamos continuar procurando o quê? Quem vai consumir? É feijão vermelho, talvez tivesse mais chance.
Não, tudo bem. Então, aí eu dou a mão para o Matório. Eu só queria...
Agora, feijão carioca. Vamos.
Ok, tudo bem. Dou a mão para o Matório. Concordo com você em dois momentos, em duas críticas. Não precisa para ser feijão carioca, porque o Marcelo Líderes, que para mim é o cara que mais entende feijão nesse país, lá do IBRAF, está dizendo que não precisa produzir mais carioca, que está comprimindo os preços. Concordo. Segunda coisa, que foi lançado de afogadilho, a Câmara Setorial tomou um susto e aí desarranja o mercado. Concordo, não é assim, tem que ouvir o mercado. Beleza, agora, investir e atacar contra a ciência, a pesquisa, eu sou obrigado a discordar do meu amigo Marcelo. Vou me dar o direito de ler dois trechos de um artigo do Chico Graziano, que é uma sumidade também, eu acho que nós temos que respeitá-lo. Ele diz assim, os produtos da engenharia genética na agricultura, na medicina, na alimentação, estão avançando mundialmente. Toda a insulina que cura diabéticos se obtém por transgenia. Queijos deliciosos são derivados de fermentação com micro-organismos transgênicos. 24 países cultivam 190 milhões de hectares com lavouras geneticamente modificados. Jamais se notificou qualquer dano à saúde humana ocorrido por ingestão de alimentos transgênicos. Temores ambientalistas, tipo escape gênico, superresistência de organismos, não se concretizaram. E o medo ideológico de sermos dominados pelas multinacionais, etc., 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 não faz sentido. Então, desculpe, concordo que se o problema é mercado, tem que ter uma campanha para dizer que não vai barará, beriri, bororó, que a Câmara Setorial foi pega de supetão, que a Embrapa está querendo mostrar serviço, concordo com o Marcelo Líderes. Agora, dizer que a transgenia vai fazer mal para o ser humano, aí não dá.
Tá, mas em nenhum momento o Instituto Brasileiro do Feijão ou o Conselho Brasileiro do Feijão disse que a transgenia vai fazer mal. Agora, se for por essa seara, a gente já pediu o direito de resposta a esse artigo, respeito Chico Graziano, tá? É um ícone, tá? Do Brasil. Mas, nesse assunto de feijão, eu preciso colocar alguns pontos para ele. Se for para dizer que no mundo tem milhões e milhões de hectares de produtos que não vão direto à mesa... Quando você tem produto que vai direto à mesa, a gente pesquisou agora recentemente, e não é por isso da nossa posição, mas só para colocar um contraponto, os americanos tiraram o tomate geneticamente modificado do mercado, tiraram a batata geneticamente modificada do mercado. Por quê? Porque se tiver o geneticamente modificado e o não modificado, as pessoas optam pelo não modificado.
Mas Marcelo,
não, não cabe,
se você
não
é corintiano e eu sou pontepretano, o problema é seu. Eu quero assistir o jogo da Ponte, não do Corinthians. Se eu quero comer um feijão mais limpo, eu vou lá ter o direito de escolher um feijão transgênico. Ninguém vai me impedir ou me impor, empurrar a goela abaixo.
Você vai escolher aonde? Você vai escolher o mercado, certo?
Sim, aí cabe ao mercado decidir o produtor.
E eu estou te dizendo... Eu estou te dizendo que o supermercado não vai pôr na prateleira para você ter essa opção.
É, desse jeito não vai mesmo. Fazer uma campanha de assustando as pessoas não vai mesmo.
Nós fizemos uma pesquisa espontânea. Existem outras mídias que fizeram pesquisa com empacotadores. O que os empacotadores dizem? Não vou colocar. Por que você não vai colocar? Porque não precisa.
Mas você próprio disse que tem uns produtores na Bahia que estão sufocados pela mosca branca e gostariam de plantar essa variedade. Por que não? Que eles que corram o risco. É um problema de mercado, de liberdade.
Exato. Porque isso nós precisamos discutir, por exemplo, numa audiência pública. Isso nós temos tempo para discutir. Não é entre hoje e o dia 23. Socando goela abaixo do mercado, desrespeitando as instituições que estão aí, têm feito muito por esse mercado, como a Câmara Setorial, que a gente vai aceitar. O setor está fechado no assunto, não aceita esta variedade. Tem outra variedade, tem outra, ok, vamos plantar outras cultivares lá na Bahia. Bahia tem esse problema, vamos até lá, que solução a gente pode dar? Bahia, vamos plantar feijão mung, a Índia precisa esse ano muito feijão mung. Pronto?
Tá bom. Marcelo Líderes, meu amigo, meu grande amigo Marcelo Líderes, que eu respeito muito. Que maravilha que é a urbanidade, a educação e, principalmente, a liberdade da gente discutir entre dois cavalheiros, né, Marcelo?
Isso é tudo de bom. E conversar com você, que é uma pessoa que conhece muito, que a gente respeita muito e que o Brasil precisa de você. O feijão tem muito a agradecer pelo trabalho que o Notícia tem feito e que você, especificamente, João, tem feito.
Tá bom. Obrigado aí, Marcelo.
E feijão, amiguinho.
Tá bom. Marcelo, mercado, rapidamente. Eu vi ontem um vídeo de uma pessoa fazendo um blog, assim, chorando. Oh, desculpe, não aparece, né? A pessoa fala, desculpe, não vou te ver mais. Ai, aí mostra um saquinho de feijão, dizendo assim que ele não consegue consumir um quilozinho de feijão. A coisa está nesse nível? O mesmo mercado ficou apertado?
Veja bem, quando o feijão carioca chegou a R$ 12, R$ 15, tinha feijão preto a R$ 7,8 na prateleira. Tinha feijão calpi a 5 na prateleira. Então, isso aí não tinha feijão carioca naquele preço, durante 60 dias. Agora já começou a baixar, já tem feijão carioca de R$ 6, R$ 7. O mercado, essa semana, melhorou um pouco. Ele está à beira de começar uma safra, todo mundo vazio, precisa um pouquinho, vai no mercado, tem pouca oferta, sobe um pouco, volta um pouco, é do jogo. Hoje, o preço no produtor, R$ 220 a R$ 240 um feijão carioca de boa qualidade. Outra grande vitória do produtor brasileiro. O Brasil provavelmente só vai importar feijão da Argentina preto esse ano se quiser. Precisar não vai precisar, é só se quiser.
E por fim, plante grão de bico, mung, lentilhas amarelas.
Amigo, lentilhas amarelas, azul, que está tendo muita procura esse ano. Acontece que o produtor tem que ficar informado, saber o que, que vai faltar, daí plantar. Não saem plantando porque alguém disse aí que tem semente na esquina e você planta e depois vai procurar mercado. Procure mercado que tem. Tá. Já existem contratos para o produtor. Bora lá, amigo.
A Índia voltou a comprar bem os nossos produtos ou ainda ela está suficiente, bem abastecida?
Tá na iminência. Depois de eles terem tido uma bênção da Ganesha lá, tiveram um tempo sem seca, sem estiagem, tiveram um tempo mais tranquilo e politicamente não interessava para eles importarem. Agora a eleição é no mês que vem. A produção caiu muito, eles estão com uma estiagem lá, portanto o horizonte é bom. Infelizmente, os produtores, por falta de boa informação, no Mato Grosso plantaram menos feijão calpi esse ano. Esse ano vai dar preço independente se tivesse mais área plantada. Bora lá.
Nossa, só boas notícias, hein, Marcelo Lides. Marcelo, eu te admiro muito, viu, meu amigo? A sua luta
Estamos
também...
Juntos, amigo.
A sua luta é muito meritória, viu? A sua luta é meritória. Esse cara merece mais respeito.
Obrigado, amigo.
Muito bom. Marcelo Líderes, muito obrigado. Mande mensagem. Estamos juntos. Viva o Brasil.
Valeu,
e vamos em frente.
Viva o Brasil, viva o feijão.
Viva o feijão.
Vamos lá.
Muito bom. Viva os produtores de feijão, principalmente esses teimosos. Obrigado, Marcelo.
Viva.
Muito bem.
Tchau, tchau.
Encerramos mais uma entrevista, desta vez com Marcelo Líderes, do IBRAF, uma das sumidades do mercado de feijão. Tem gente que contesta, ok, é assim que é o lado da vida e da democracia, mas continue conosco para que você seja e continue sendo o produtor rural mais bem formado do meu Brasil. Viva o nosso grande Brasil e vamos em frente.